Hoje nós vamos abrir as Bíblias no livro dos Salmos, Salmo 101. Salmo 101. Diz assim a palavra do Senhor: cantarei a bondade e a justiça, a ti, Senhor, cantarei. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Oh, quando virás ter comigo? Portas adentro em minha casa terei coração sincero. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disso se me apegará. Longe de mim o coração perverso, não quero conhecer o mal. Ao que as ocultas calunia o próximo, a esse destruirei. O que tem olhar altivo e coração soberbo, não suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude. O que profere mentiras não permanecerá ante os meus olhos. Manhã após manhã, destruirei todos os ímpios da terra, para limpar a cidade do Senhor dos que praticam a iniquidade. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, meu Pai, por dias tão abençoados. Dias em que podemos ouvir a sua voz, Senhor. Muito obrigado por isso, Senhor. Te agradecemos, meu Deus, porque fomos confrontados com a tua verdade. Dá-nos, ó Senhor, agora a humildade para reconhecermos o nosso pecado. Dá-nos, ó Senhor, o arrependimento necessário para corrigir a nossa vida dos nossos pecados. E dá-nos a graça, Senhor, de andarmos conforme a tua vontade. No nome santo de Jesus, fala ainda mais uma vez ao nosso coração. Enche-nos com a tua vontade e com a tua palavra, para que amanhã, ó Senhor, possamos aplicar nas nossas vidas os princípios que o Senhor nos entregou, desafiados a uma vida de santidade. No nome de Jesus. Amém. Nós vimos, irmãos, que a fonte de toda a integridade é Cristo. Sem Cristo no coração, não é possível viver uma vida de integridade. Se eu não tiver um encontro real com Cristo, não conseguirei abandonar os princípios do meu próprio coração, as minhas justiças próprias, para abraçar a justiça do Senhor. Mas uma vez que eu entender que todas as coisas que eu faço não são para minha salvação, eu vou ter a mente de Cristo, então, e essa mente será moldada conforme a vontade dEle e se agradará da vontade dEle. Uma vez me agradando da vontade dEle, eu vou entender que a vontade dEle não é o que eu acho, o que eu penso, mas é o que está expresso em sua palavra. E buscarei nas Escrituras Sagradas a instrução do Senhor para como andar de forma reta nos caminhos do Senhor. Nós descobrimos então que a partir daí nós temos que manifestar um desejo de piedade. Desejo de piedade que vai se apresentar na busca do amor, na busca das coisas excelentes, na busca de integridade, na prática de boas obras, na glorificação ao Senhor. E isso não é nenhuma ilusão. Nós vimos que isso é possível. Mesmo vivendo em meio a uma sociedade corrupta e corrompida, nós podemos ser exemplos de integridade, como foi Daniel. E temos a certeza que todos aqueles que vivem de maneira íntegra na presença do Senhor, o Senhor os recompensará. Mas teremos sempre a barreira diante de nós da hipocrisia. E é preciso encarar a hipocrisia não como algo comum, corriqueiro e tolerável, mas como o Senhor a contempla, como sendo algo extremamente perigoso para a igreja, porque transforma religiosidade em como se fosse a coisa mais importante do mundo e não é. começa a produzir na igreja uma sensação desnecessária de buscar a glória para si mesmo, e no final das contas prejudica o trabalho do Senhor ao invés de auxiliar no trabalho do Senhor. Descobrimos então que é necessário então sermos submissos ao Senhor. E nessa submissão ao Senhor, em Hebreus capítulo 13, nós descobrimos que existem várias áreas em nossa vida que precisam ser modificadas para que possamos ter então uma vida de integridade. Agora à noite, encerrando, nós vamos descobrir que é necessário na vida dos cristãos responsabilidade quanto à santificação. Santificação não só pessoal, mas uma santificação prática, diária, no dia a dia. Dois termos, meus irmãos, pouco ouvidos, mas muitas vezes muito propagados dentro das igrejas. Um deles se chama quietismo. E o quietismo, o próprio nome já diz, a ideia de ficar quieto. Eles entendem que a santificação vem naturalmente na vida do crente. A única coisa que ele pode fazer é não atrapalhar, ter o ego da frente e ele vai virar um santo. Mas nós já sabemos pela prática, por causa do nosso coração pecaminoso, que não é assim bem que funciona. Porque o nosso coração, ele não vai ficar tão quietinho para a produção de santificação. Então ela não vai acontecer naturalmente. Por conta disso, não é deixando a vida te levar que você vai virar santo. Então o quietismo tem uma séria dificuldade quanto a isso. Ele não leva em consideração o coração mau que vai lutar contra nosso interesse em santidade, nos levando sempre para o pecado. Por outro lado, surgiu no século XVIII, como uma reação à ortodoxia fria da Igreja Estatal Luterana, um outro movimento chamado pietismo. E o próprio nome já diz, eles pregavam a piedade, mas ao mesmo tempo que eles pregavam a piedade, eles achavam que a cooperação entre nós e o Espírito Santo para a santificação era quase nula, já que toda a responsabilidade estava em você. Ao contrário do quietismo, que toda a responsabilidade da santificação ficava por conta de Deus, e a única coisa que a gente precisa fazer é pedir a Deus para Deus nos tornar santos, o pietismo dizia, não, você tem que se esforçar. É bem verdade que produziu coisa boa, por exemplo, estimulou a igreja a orar, estimulou a igreja a buscar as escrituras, estimulou a igreja a uma autodisciplina de piedade. Mas por outro lado, meus irmãos, por causa da grande ênfase no esforço pessoal, gerou alguns problemas, como por exemplo, quando a pessoa conseguia andar nos caminhos do Senhor e progredir na santificação, o seu coração imediatamente começa a transformar o que é bom e mal, e ele começa a se orgulhar com a sensação de dever cumprido. E essa sensação de dever cumprido me leva a pensar que eu tenho boas obras agradáveis e úteis, e quando eu começo a pensar assim, eu começo a achar que eu sou salvo, porque eu sou um bom crente. Essa sensação não é boa. Por outro lado, quando a pessoa fracassava nessa intenção de ser santo, ela não tinha para onde recorrer, já que ela estava sozinha nessa caminhada de santificação, porque Deus não intervinha na santificação. Então o pietismo também encontra um problema. A escritura nem é de um lado, nem é de outro. A escritura busca um equilíbrio. Quando a palavra de Deus fala sobre viver vida santa, ela nos fala numa cooperação, onde o Espírito Santo nos auxilia, nos dando a visão correta do pecado, nos instruindo na educação, na justiça de Deus, nos dando força e vontade para prosseguirmos nessa santidade, mas por outro lado, nós nos esforçamos ao máximo para desenvolvermos a nossa salvação. Daí nós somos estimulados a uma cooperação, a uma cobeligerância, onde o Espírito Santo nos auxilia, nos mostrando a necessidade e nos capacitando para essa obra, mas nós nos estimulamos e nos esforçamos a ser santos. Irmão, santidade na vida do crente não é um acessório dispensável. Quando você compra um carro, tem algumas coisas que são acessórios. Você escolhe se ele vem com vidro elétrico, com trava elétrica. Até ar-condicionado você escolhe ter ou não, não é? Mas tem algumas coisas que não pode faltar. Por exemplo, você não pode chegar dizendo, ei, o carro está bonito, mas eu não quero motor não. Pode vir só com o restante. Motor fica. Ou então do tipo, eu já tenho alguns pneus em casa, eu quero o carro sem pneu. Não dá para... Não tem alguns acessórios que não são opcionais. Tem que vir, que senão não deixa de ser carro. Santificação para o crente não é opcional. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E o motivo é muito simples. Somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, Ele exige de nós o mesmo padrão de comportamento que Ele possui. Sede santos, porque eu sou santo. Então Ele requer de nós uma vida de santidade. Não para nossa salvação, já que fomos salvos pelos méritos de Cristo. Mas uma vez salvo, todo eleito manifestará santificação. Aquele que se proclama eleito e não manifesta a santificação, questione a certeza da sua salvação. Ela pode estar baseada na carne e não nas convicções corretas da palavra de Deus. Todo eleito será santo. E é sobre isso que esse texto vai nos falar. Sobre a seriedade de desenvolvermos uma santidade. Esse salmo, meus irmãos, é um salmo de Davi. Estão vendo aí no primeiro, logo acima está escrito, Salmo de Davi. Nesse quarto livro, somente esse salmo e o Salmo 103 é atribuído a Davi. E logo de cara, esse salmo começa com algumas explanações que nos fazem pensar, de onde vem então esse salmo? Porque a grande dificuldade quando nós estudamos um salmo é saber qual é a origem dele. A gente já sabe que foi Davi que escreveu. Mas quando foi que Davi escreveu? Por que Davi escreveu? Ao que tudo indica, Davi está iniciando o seu reinado, está se acabando o reinado de Saul, um reinado ímpio, um reinado que buscou muito mais o engrandecimento pessoal do que a glória de Deus, um reinado com estrutura diferente da estrutura que o Senhor gostaria para Israel. E agora Davi inicia o reinado. E ele tem planos maravilhosos, ele pretende transformar Jerusalém na capital do império, e não só isso, ele pretende trazer a Arca da Aliança para habitar em Jerusalém, porque ele quer que a casa do Senhor seja construída lá. Então é possível que esse salmo tenha sido produzido antes da Arca ser transportada para Jerusalém. E ele é produzido, meus irmãos, em um ambiente para apresentar o desejo sincero de Davi ao assumir o reinado de Israel. Isso aqui, meus irmãos, é como se Davi estivesse dizendo para o povo e para Deus, é isso que eu quero para a minha vida, é isso que eu pretendo fazer com o povo de Deus, é assim que nós vamos caminhar para que o nome de Deus seja glorificado em Israel. O problema é que, quando nós olhamos para esse salmo, ele se torna muito mais um ideal de santidade do que a prática de Davi. Vocês vão descobrir que à medida que nós olharmos o salmo, Davi fez muito do que ele disse que ia fazer, ele fez o oposto do que ele queria fazer. E nós vamos descobrir então que o salmo não encontra o reflexo perfeito em Davi. Ele é inspirado como dizendo, é assim que você tem que ser. Mas Davi não conseguiu ser aquilo que ele mesmo escreveu. Mas nós vamos ver que tem uma saída. Daí, prefeito, vai chegar a graça lá no final. Ele diz, vai ter graça hoje. Eu digo, espero. Espero. Responsabilidade de santidade. Em primeiro lugar, meus irmãos, uma responsabilidade de santidade na vida pessoal. Versículos de 1 a 4. Ele já começa dizendo, cantarei a bondade e a justiça. Cantar aqui, meus irmãos, não é simplesmente dizer, eu vou fazer uma música sobre isso. Eu vou fazer umas musiquinhas aqui, falando sobre bondade e justiça de Deus. Não, é muito mais que isso. Ele quer dizer, eu cantarei, eu proclamarei bondade e justiça. Mas a palavra bondade, meus irmãos, ela é extremamente complexa. Meus irmãos já ouviram falar sobre bondade? Já que quando nós vimos o Salmo 23, termina lá dizendo que bondade, misericórdia, certamente me seguirão. Bondade é uma palavra atribuída especificamente para o relacionamento de Deus com o seu povo da aliança. É Deus que é bom, e só Deus é bom. Essa é uma qualidade exclusiva de Deus. É tanto que quando um jovem chega para Jesus e o chama de bom mestre, o que é que Jesus diz? Bom só tem um que é Deus. Jesus está dizendo que não era bom, ele está dizendo, não, você não me reconhece como Deus. Se você está dizendo que eu sou bom, você deveria me reconhecer que eu sou Deus. E aí eu aceitaria seu elogio. Seu elogio é hipócrita. A ideia é, bom só é um que é Deus. Por isso a bondade, toda a fonte de bondade vem de Deus. Mas a palavra bondade, meus irmãos, ela é tão elástica que ela pode ser traduzida desde fidelidade até lealdade. E nesse sentido, é a ação de Deus em cuidar do seu povo. Ele começa já de cara dizendo, eu vou proclamar, eu vou anunciar a bondade do Senhor, a fidelidade do Senhor, a lealdade do Senhor e a justiça do Senhor. Eu vou proclamar o fato de que o nosso Deus é bom e cuida de nós, mas que o nosso Deus também é justo, Ele é santo, Ele é íntegro. Com base nessa proclamação, Davi então agora começa a apresentar, dizendo, eu vou cantar aos senhores. E aí então vem as decisões que ele vai tomar agora para a sua vida. Essas decisões, meus irmãos, são decisões particulares, porque Davi está se tornando rei de Israel. E esse salmo mais tarde, há quem diga que ele foi usado para iniciar os reinados seguintes, onde os reis diziam esse salmo numa espécie de compromisso perante Deus e perante o povo. Davi aqui inicia dizendo, eis o meu compromisso, eu proclamarei a justiça de Deus, eu proclamarei a lealdade de Deus, eu cantarei para ele. Versículo 2, atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Ele diz, eu não vou olhar para o caminho do Senhor como um caminho que pode ser maleável. Eu não vou olhar para as instruções do Senhor como algo negociável. Eu atentarei sabiamente para o caminho do Senhor. Eu atentarei sabiamente porque Ele quer entender os preceitos do Senhor e Ele entende que esse caminho é o que conduz à perfeição. Paulo chega agora e diz, eu sei que eu não atingi a perfeição. Mas esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, e olhando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo. Ele diz, eu quero entender e eu quero progredir no caminho da perfeição. E o caminho da perfeição é o próprio Cristo. É olhar para Cristo, é apontar para Cristo e andar na regra. Andar, meus irmãos, nos caminhos do Senhor é andar sobre um trilho onde nós não podemos nos desviar nem para a direita nem para a esquerda. E por causa disso mesmo é necessário atenção redobrada. Andar de moto não é fácil. Andar de moto é difícil. Fazer teste do Detran de moto é complicado, mas tem coisa mais difícil do que fazer teste de Detran de moto. É andar na mata de moto. Vocês já fizeram isso? Não é trilha não, porque trilha a estrada é larga. É andar no sertão de moto. Porque a gente anda em caminho, onde andam as pessoas. E caminho é o seguinte, passa uma pessoa de cada vez. Agora imagina passar de moto por esses caminhos. É tudo muito apertadinho. E a gente anda, e o pessoal não anda devagar não. O pessoal anda ligeiro nos caminhos lá dentro do mato. E vai, mas não pode errar. Porque se errar, adivinha? Cai. Não dá para se ajeitar. Porque se você botar o pé no chão, geralmente ao lado do caminho tem o que a gente chama de toco. E os tocos arrancam cabeça de dedo. E não é um negócio bom. Então, não dá para botar o pé no chão. Você tem que andar na trilha o tempo inteiro naquele caminhozinho estreito. Esse é o caminho da perfeição. É prosseguindo em diante. É olhando para frente. Ele diz, eu vou olhar com atenção. Sabiamente, atentamente para o caminho da perfeição. Mas olha só, onde é que ele vai fazer isso? Final do versículo 2. Faz uma pergunta, e a pergunta é, quando virás ter comigo? E eu acho bonito essa pergunta, porque na verdade ele começa a olhar para toda a estrutura onde ele está ao redor e diz, eu quero o Senhor ao meu lado. Porque ele já começa a entender que andar ou trilhar atentamente, sabiamente, o caminho da perfeição não é possível sem o auxílio do Senhor. E aí a pergunta é: o Senhor vai vir do meu lado, vai vir comigo? Até quando o Senhor vai vir? Mas olha onde ele vai aplicar o caminho da perfeição. Final do versículo 2, a última frase é: portas há dentro, em minha casa terei coração sincero. Santificação não é para a igreja. A santificação é das portas para dentro. Ele começa agora a dizer: se eu quero ser um rei perfeito para Israel, se eu quero ser uma liderança estruturada nos caminhos do Senhor, se eu quero trilhar o caminho da perfeição, a santificação começa na minha vida particular, da minha porta para dentro. Ele entende que o princípio da santidade é dentro do meu lar. É quando a esposa crente e santa, no seu proceder santo e fiel, ganha o marido descrente sem palavras. É quando o marido, no seu proceder santo e fiel, conduz a sua casa, conduz o seu lar dentro dos caminhos do Senhor. É quando os pais, em seu proceder santo, ensinam os filhos a serem santos. Os santificam não numa forma de os tornarem santinhos de igreja, mas no sentido de viverem vidas íntegras e corretas na presença do Senhor. Crianças criadas por pais santos se tornam filhos santos. A santidade, então, Davi entende, tem que ser aplicada dentro do meu lar, das portas para dentro. E notem, quando ele coloca das portas para dentro, ele não diz: das portas para dentro eu vou tentar ser santo. Ele não diz isso. O que é que ele diz? Das portas para dentro eu vou ter cuidado é com o meu coração. Porque é do coração que fluem todas as maldades. É do nosso coração que brota todo o mal. Porque o pecado não está fora de você. O pecado está dentro de você. Ele habita o seu e o meu coração. É lá que ele continua insistindo em matar a nossa santidade. E ele chega agora e diz: e eu preciso trabalhar o meu coração no meu lar. Como pai de família, como sacerdote do lar, homens aqui presentes, vocês são o maior exemplo de alguém santo que sua família pode conhecer. Não fica procurando pastor santo para se espelhar. Não fica procurando pregador santo para se espelhar. Seja você o espelho da sua família. Tenha das suas portas para dentro um coração sincero. Um coração transformado. Apresentem à sua família um padrão de santidade. Sabe qual é o grande problema nosso? É uma frasezinha que a gente inventou que é: faça o que eu digo, mas faça o que eu faço. E a gente quer que o nosso menino tenha um comportamento que nós não temos. Mas quando nós não temos o comportamento adequado, as nossas crianças, elas costumam muito mais imitar os nossos atos do que as nossas palavras. Não adianta falar muito para a criança e para filho. Ele vai fazer exatamente aquilo que você faz. Vez ou outra, eu tenho dois pirraias. E eu vejo eles imitando exatamente o que não presta lá em casa. Eles olham para mim e olham para a mãe e eles encontram exatamente aquilo que nos faz vergonha para imitar exatamente onde está o nosso pecado. Eles aprendem a nos imitar. Igualzinho. E aí veja só o que acontece. Por criança ser um imitador, o que é que ele deveria enxergar nos pais? Homens e mulheres santos, da porta para dentro, com o coração sincero, para eles poderem também imitar. Daí o Davi chega agora e diz: das portas para dentro eu quero ter um coração sincero. E aí vem o versículo 3: como eu vou me portar no recôndito da minha casa? Como eu vou me portar dentro de casa? Versículo 3. Não botando a TV no canal errado. Está escrito aí no versículo 3? Já leram aí? Olha aí. Não porás no canal errado. Ah, é porque eu estou meio cego aí. As horas tá meio... Não porei coisas injustas diante dos meus olhos. Davi entende da necessidade da separação do mundo e que isso não funciona lá fora, isso funciona dentro de casa, no seu lar. E ele diz, o que eu preciso fazer é não pôr coisas injustas diante dos meus olhos. Mas o brasileiro passa mais tempo vendo TV do que trabalhando. Nós assistimos mais TV do que dormimos. A gente dorme menos do que vê TV. A média brasileira é de 8 horas diárias de televisão. Você nem trabalha isso por dia. Nem dorme isso por dia. Mas você assiste e absorve 8 horas diárias de coisas injustas diante dos teus olhos. Precisamos compreender, meus irmãos, de que a boca fala do que o coração está cheio. E entra tudo para o nosso coração por meio dos nossos olhos. E a gente fica jogando porcaria para dentro, enchendo o coração de imundice, enchendo o coração de prostituição, de mentira, de falsidade, de idolatria, e quer ter um comportamento santo. Como? Se o meu coração dentro de casa não é sincero, eu vivo colocando os olhos na frente da injustiça. Davi não conseguiu fazer isso. Nota, ele diz isso, que era para fazer isso. Em casa, nas portas para dentro, vou ter um coração sincero e não vou colocar coisas injustas diante dos meus olhos. Aí ele estava assistindo TV, no intervalo da novela, tinha um comercial de shampoo com uma atriz muito famosa chamada... Como é o nome dela? Betseba, olha, vocês conheciam essa atriz? É, né? Aí ela estava lá com os cabelos lindos, fazendo um belo comercial de shampoo, com todo o box do banheiro meio embaçado, mas o que os olhos não veem, a mente imagina. E lá Davi olhando, lá, ele adulterou com ela, ele colocou coisas injustas diante dos seus olhos, e trouxe para dentro da sua casa, e corrompeu o seu coração sincero. O resultado foi bom? Não foi. Por que é que você não aprendeu a parar de reclamar pela programação da TV e aprendeu que tem um botãozinho vermelho no seu controle remoto? E ele é vermelho, não é por acaso. Ele é vermelho significando para. E aí quando você vê alguma coisa injusta diante dos seus olhos, não fica, mas olha que programação horrível. Olha como essas mulheres estão tudo nuas agora na frente da TV. Isso é horrível, isso é uma degradação. Não é assim? Que coisa, meu Deus. Não. Isso não pode, negócio. Isso estão destruindo nossas famílias. O que é que você faz? Vai ler a Bíblia, irmão. Botãozinho vermelho. Não ponha coisas injustas diante dos seus olhos. Controle a sua casa, mas não saia de uma tela para outra, não vá para o computador, porque assim que você abrir o computador, vai ter uma janelinha lá. Essas janelinhas são terríveis. É a janelinha de Davi, está lá aberta. Toda vez que você abrir, a janela de Davi faz assim. Aí o que é que tem lá? Perca não sei quantos quilos, 5 quilos por semana. Só que detalhe, a mulher vem sem roupa também. Aí você faz, realmente, né, eu estou querendo emagrecer? Aí clica na irmãzinha lá. Irmãos, não ponham coisas injustas diante dos seus olhos. Mas nós nos acostumamos a pôr coisas injustas diante dos nossos olhos. Nós nos acostumamos a tal nível, a tal ponto, de que os próprios crentes estão criando coisas injustas para colocar diante dos seus olhos. Tem alguns sites na internet agora, que é das irmãs santas das igrejas. Aí eles colocam a foto da irmãzinha, com aquelas roupas tão apertadas que dá para ver o contorno da alma dela. Os cabelos são enormes, mas as roupas, meu Deus do céu, faltou pano, porque era, tinha que ser comprida, aí compraram a roupa curta, aí o pano curto, aí tiveram que apertar para ficar comprido. Aí coloca as irmãzinhas lá de costa para os irmãos, só dá para ver o cabelo. Aí tem embaixo, abençoada da Assembleia de Deus da Imbiribeira. Aí os irmãos vão lá e votar para ver qual é a mais abençoada. E tem umas, e tem um segundo site que faz isso também, que achou que com essa roupa não dava. As irmãs tiram foto de biquíni para ficar melhor apreciável. Tudo gospel. Tudo irmã. Não é? E o que é que os irmãozinhos estão fazendo? Estão olhando. Estão lá, colocando coisas injustas diante dos seus olhos. Mas não pense que isso é privilégio de homem, não. As irmãs fazem as mesmas coisas hoje. As irmãs estão tudo de olho em Genequine. Vai olhar para teu marido, minha irmã. Para de olhar para esses caras da Globo, né? Ah, não, olha o peitoral dele. Fala sério. Olha o peitoral do seu marido. Está meio caído, coitado. Mas é lindo, você é seu. Pare de colocar coisas injustas diante dos seus olhos. O Senhor nos conclama hoje a ter uma santidade em casa, tendo o coração sincero das portas para dentro, porque o Senhor habita o nosso lar, e eu vou guardar os meus olhos. Porei guardas, então, agora nos meus olhos. Mas olha como é que ele continua dizendo assim, não porei coisas injustas diante dos meus olhos. O que é que eu faço? Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disso me apegará. Não é ficar, meus irmãos, dizendo assim, eu não vou pôr coisas injustas diante dos meus olhos, mas eu vou ficar depois imaginando, mas como seria que aquele negócio ia terminar? Não é a famosa coisa do Me Segura Jesus. Conhece a história do Me Segura Jesus no carnaval? Que a irmãzinha queria ir para o carnaval porque ela adorava carnaval. Mas ela se converteu. Aí o pastor ensinou para eles, minha irmã, quando vier a troça passando, você fica assim, segura Jesus. Me segura Jesus. Aí o problema é, lá vem a troça. Ela começou, me segura Jesus. Aí foi para a porta olhar a troça passar. E me segura Jesus. Aí começou, me segura Jesus. Me segura Jesus. Me segura Jesus. Sabe quando é que isso vai funcionar? Nunca! Vai passar a vida inteira no Me Segura Jesus. Gostou, né, José? Sabe qual é o problema? O problema é que você é porco e gosta de lama. Tem que deixar de ser porco para virar ovelha. O que o texto está dizendo, eu não vou colocar coisas injustas nos meus olhos, porque na verdade eu aborreço o proceder dos que se desviam. Eu tenho nojo daquilo ali. Eu não consigo ver a promiscuidade numa novela e continuar olhando para ela. Eu não consigo. Meu estômago não aguenta. É isso que o texto está dizendo. É desligar a TV porque eu não suporto a iniquidade diante dos meus olhos. Porque o meu coração sente nojo daquilo que eu vejo. É simplesmente sentir ojeriza pelo pecado. É aborrecer aquilo que é contra o Senhor. É odiar com ódio consumado. É simplesmente detestar até a roupa contaminada pela carne. É isso que nós precisamos aprender. É não só ficar, ah, meu Deus, me insegura, porque você vai cair desse jeito, está se segurando no lugar errado, o seu coração precisa ser modificado. Toda pessoa que foi fumante um dia experimenta uma coisa interessante. Enquanto eles eram fumantes, quando sentiam um cheiro de cigarro ou cheiro de café, o que é que dava vontade? Fumar. E o cigarro, cada um tinha um cheiro mais gostoso do que o outro. Porque cada um deles dizia, eu sei até que tipo de cigarro é. Eita que deu vontade agora. Mas é incrível que quando a pessoa deixa de fumar e passa um pouco tempo se desintoxicando, adivinha o que acontece? Acontece o oposto. Quando ela sente cheiro de cigarro, geralmente ela sente vontade de vomitar, ela sente tontura, ela começa a sentir dor de cabeça. E a primeira coisa que ela quer é se afastar dali. Ela quer sair imediatamente dali. O que foi que mudou? Mudou a sua mente. Você quer sair da frente do pecado? Simplesmente pelo fato de que aquilo ali se tornou odioso para você. Se você consegue assistir desfile de escola de samba, já que você perdeu todos eles, vai ver reprise amanhã, se você consegue ver aquilo de maneira muito bonita, porque afinal de contas é cultura, eu te digo uma coisa, não fez diferença nenhuma você ter ficado aqui e eu ter ido pular o carnaval, porque o carnaval está no seu coração. Você tem um coração carnavalesco. Aborreço, Senhor, os que se desviam. Senhor, eu não gosto deles, eu tenho ojeriza a eles. Eu aborreço o proceder desses que se desviam. E ele termina dizendo, nada disso se me apegará. Eu não vou começar a gostar. Entenda, meu irmão. O pecado, ele não cai de paraquedas na sua vida. Você aprende a gostar como tudo na vida. O pecado não é natural a nós, porque nós não fomos criados para o pecado, mas nós aprendemos a gostar do pecado. Porque a nossa natureza pecaminosa nos estimula a gostar dele. Mas ele não é natural a nós, porque nós não fomos criados para ele. Mas de alguma forma nós aprendemos a gostar disso. Quer ver só uma coisa? Alguns vão discordar de mim, mas todos nós gostamos das comidas que nos remetem à nossa infância. Mesmo que a comida não seja mais sofisticada. A gente gosta de algumas comidas que são até esquisitas. Mas era comida que, de repente, dentro da necessidade... Quer ver? Deixa eu puxar os pobres de plantão. Quem gosta de piaba assada com farinha? É, tá aí. Olha um monte de pobre aí, tá vendo? Eita, nós! É, piaba assada com farinha é bom demais. Quem disse que é bom? Você aprendeu a gostar. É diferente. É diferente. Nós aprendemos a gostar daquilo ali. E a gente até sente saudade. Quer ver só? Eu gosto, só falta me matar, quando eu como arrubacão com nata de leite. Não adianta fazer cara de nojo. Para mim é uma comida maravilhosa. Aí eu coloco tanta nata de leite, chega o bichinho fica branco. Aí mexo aquele, mexo, fica branco. Aí, meu amigo, só falta me acabar. Por que vocês fizeram careta? Porque eu descobri que pernambucano, paraibano, todo mundo, só paraibano gosta disso. A gente bota nata de leite do feijão para comer. E é bom. Olha, tem um ali que gosta. Parceira, tamo aí junto. Eu aprendi a gostar porque era assim que eu comia quando pequeno. Eu aprendi a gostar e é muito bom, mas provavelmente vocês não vão gostar. Eu adoro comer... arroz vermelho com carne assada. A maioria que nem sabe o que é arroz vermelho. Mas é um arroz cozido dentro do leite. É. Fica uma papa. O creme. É. É uma delícia. Não sabe o que é que estão perdendo. Eu aprendi a gostar. Adivinha o que é que o outro satanás vai fazer contigo? Vai dizer, não, experimenta um pouquinho. Não tem nada não. Sinto só o gosto. Aí você, é docinho, né? Vai, é feito cachaça. O primeiro gole é amargo, mas o segundo é doce. Toma o segundo agora pra você ver que melhora. Aí é bom. No terceiro, meu irmão, é a melhor coisa do mundo, né? O cara já começa a virar da garrafa, diz, é mel. Lembra do Mussum? Porque o pecado começa devagarinho e vai aumentando. Começa passando por uma banca de revista e vendo um artigo muito interessante... Uma mulher nua na frente, essa é bem verdade. Mas tinha um artigo bem interessante que você gostaria de ler naquela revista. E no meio da revista, é bem verdade que tem um prêmio bem grande de uma mulher comprida assim e nua. Mas você queria comprar por causa do artigo, não é? Que era bem interessante, uma reportagem bem legal na arte. Aí você lê o artigo, mas vez ou outra, uma página ou outra, tem uma mulher nua e você vai olhando. Começa com a compra de uma revista dessa, mas as imagens não se mexem. Aí você quer ver agora uma imagem se mexendo. Aí depois você quer ver uma imagem se mexendo, fazendo outras coisas, de cabeça para baixo, coisa do tipo. Aí quando pensa que não, você, aquilo ali já se tornou chato. E quando você menos imaginar, você vai estar nu, de cabeça para baixo, com a bola na boca, os olhos vendados e uma mulher metendo o cacete em você. E você dizendo, ai que delícia. Você vai estar se tornando o mais baixo nível de prostituição. Sem nem se tocar que isso aconteceu. Sabe quem são os maiores clientes dos travestis? Homens casados. Sabe qual é o horário mais frequentado em prostíbulos de travestis? Entre meio-dia e 14h. Hora do almoço. Os homens saem dos seus escritórios para se encontrar com outros homens e se deitarem com eles. Como é que eles começaram a fazer isso? Um belo dia eles disseram, vamos ver como é que faz? Não. Começou tudo lá no início, com um negocinho inocente chamado pornografia. Não porei coisas injustas diante dos meus olhos, porque eu vou aborrecer os que se desviam dos caminhos do Senhor. E eu vou, ao final disso, não me apegar ao pecado que eles praticam. Versículo 4. Longe de mim. Longe de mim o coração perverso. Eu quero para longe de mim essa má influência. Entendo uma coisa. Aquela piadinha imoral que o seu colega de trabalho conta e que você dá aquela risadinha de canto de boca, essa piadinha é que vai te levar para o inferno. Porque você não dá o testemunho verdadeiro de um cristão nessa hora, dizendo, me respeite, eu sou um cidadão de bem, sou um homem de família, sou um servo do Senhor. Se você quer manter uma amizade entre nós, mantenha um nível. Eu não tolero esse tipo de piada, sai de perto. Se você não faz isso, o texto nos adverte para o fato de que nós estamos próximos demais de corações ímpios. E as más conversações corrompem os bons costumes. Quem anda com gago, finda virando gago também. Quem muito come mel, se lambuza. Se você começar a caminhar muito com ímpio e gostar da conversa deles, o que é que vai acontecer no final? Vai ser corrompido. Note que a santidade pessoal passa pelo comportamento de decisões particulares. Notaram isso? Eu estou decidindo que na minha casa eu serei santo. Eu estou decidindo que eu não vou colocar coisas injustas dentro dos meus olhos. Eu estou decidindo que eu não vou gostar dessas coisas injustas. Eu estou decidindo que, além de não gostar dessas coisas injustas e não aprovar essas coisas injustas, eu não vou querer gostar dessas coisas injustas. Eu estou decidindo que eu não vou manter amizades com aqueles que querem me levar para o inferno. Advertência aqui, não existe amigo do evangelho. Ou existe amigo de Deus ou inimigo de Deus. E amigo de Deus é aquele que faz o que ele manda. Se você tem algum amigo do evangelho que te conta piadas imorais e que te conduz a pensar como ele tem pensado, esse não é amigo do evangelho, é agente de Satanás para impedir a sua santificação. Não vale a pena. O texto diz assim, longe de mim o coração perverso. Por quê? Eu tenho que manter longe de mim o coração perverso. Porque eu não quero conhecer o mal. Não queira conhecer o que eles têm. Não queira conhecer isso. Você só precisa dar uma voltinha no centro de uma grande cidade. Dá uma voltinha no centro de São Paulo. Não precisa ir à noite não, vai de dia. E você vai ver a miséria que existe lá. E como dá nojo. Toda vez que a gente sai de lá, sai com nojo, sai angustiado diante de tanta maldade que a gente vê. Mas parece que de repente nós não nos tocamos de que conhecer o mal nos leva a aprender a tolerá-lo. E após tolerar o mal, nosso próximo passo é gostar dele. Então veja, eu tenho que levar a santidade a sério. Eu tenho que ter um compromisso de santidade, responsabilidade em viver vida santa. Em primeiro lugar, particularmente. Mas agora não só particularmente, publicamente. Veja aí, a lei de Deus então aplicada aos princípios externos, versículo 5. Agora não se assuste não, porque isso aqui funciona na igreja. Ao que as ocultas calunia o próximo, como é que a gente chama esse povo? Fofoqueiro. Ok, obrigado gente, que tinha esquecido esse negócio. Ao que as ocultas calunia o próximo, qual é a decisão de Davi? A esses destruirei. Ele chega agora e diz, vou viver vida santa, vou viver vida íntegra, para que eu seja um bom rei em Israel. A minha casa precisa ser santa, para que eu seja um bom rei em Israel. Mas eu vou produzir santidade também no meio em que eu vivo. E como rei de Israel, vou produzir santidade exterminando o mal. E para que eu possa exterminar o mal, eu vou começar pelos fofoqueiros. Ai, pastor Alan, se desse para fazer um negócio desse, era uma beleza. Mas olha só, aqueles que caluniam, ele diz, eu vou começar a destruir. Nota, ele não está dizendo, eu vou tentar convencê-lo a deixar de ser fofoqueiro. Porque quem tem uma língua assassina como essa, esse camarada não entendeu que Tiago vai dizer que a língua é pequena, mas leva um corpo todo para o inferno. Porque mesmo o navio sendo grande, o leme bem miudinho o leva para o caminho que ele quiser. A sua língua pode levar teu corpo e tua alma para o inferno, seu fofoqueiro. Gosta de compartilhar para orar? Davi diz, a maneira de santificar a minha nação é começando por quem tem língua grande. É começando por fofoqueiro. Fofoqueiro é um covarde, porque ele fala as ocultas. Fofoqueiro não é alguém digno do reino dos céus, porque os covardes não entrarão no reino dos céus. Aquele que tem alguma coisa para falar com o irmão, alguma coisa de errado contra o irmão, o que é que tem que fazer? Vai lá e fala com ele, fale para ele, corrija o irmão, repreenda o irmão na cara dele. Mas se alguém vier falar mal de outro para você, não seja cúmplice na maledicência, não atenda, corrija o fofoqueiro. Quem sabe você conseguiu consertar uma língua que está levando alguém para o inferno. Davi diz, eu vou começar cortando os fofoqueiros do mundo. Israel vai ser uma nação sem fofoca, porque eu vou matar os fofoqueiros. Está resolvido o problema. Ah, pastor, mas fofoca toda igreja tem. Se toda igreja tem fofoca, essas igrejas precisam se tornar a noiva de Cristo. Porque a noiva de Cristo não é fofoqueira. A noiva de Cristo não é fofoqueira. Ele diz, eu vou destruir esses que andam por aí, as ocultas caluniando o próximo. Mas não só isso. O que tem olhar altivo e coração soberbo, eu não o suportarei. Ele chega agora e diz, é aqueles caras arrogantes, aqueles caras que ficam arrotando qualidades, esses caras prepotentes, nós já sabemos o final dele, porque a soberba precede a ruína, esses caras vão se destruir. Ele diz, mas não só isso, eu não vou tolerar na minha presença. Entendam, todo soberbo tem Deus como inimigo. A soberba do coração, o orgulho do coração, torna você um inimigo de Deus. E você não vai querer estar ao lado do inimigo de Deus. De repente a vida chega agora e diz, eu não quero nem pensar em ter alguém do meu lado que é soberbo. Alguém que tem um coração altivo, alguém arrogante, não vale, não quero esse tipo de gente do meu lado, não interessa quem ele é na igreja, eu não quero do meu lado, não quero comigo, eu não vou suportar esse tipo de gente. Mas que cara chato, parece um fariseu, não é? Esse cara é um chato, Davi, meu irmão, pelo amor de Deus, você é um chato. Não, ele está preocupado com um princípio bem básico, que é, ele quer ser santo do lado de fora da casa também. E para isso ele está preocupado em produzir santidade ao redor dele. E aí ele vai trazer, botar para fora, não só fofoqueiro, mas vai trazer para longe dele também aqueles que são orgulhosos. Vai, versículo 6. Os meus olhos procurarão quem? Os fiéis da terra. Salmo 1 nós lemos hoje. O que é que diz o versículo 1? Bem-aventurado. Que não anda, não se detém, nem se assenta. Não quero conversa com gente do mundo. Eu não quero aprender com eles. Mas o que é que eu vou fazer? Eu vou me cercar daqueles que são fiéis ao Senhor. Eu quero me cercar daqueles que adoram ao meu Deus. Que já são santos. Porque eles sendo santos ao meu lado, eles vão me estimular a ser mais santos ainda. E no momento que eu tropeçar e cair, o que é que um santo faz? Levanta e corrige. Exorta dizendo, você caiu aqui, meu irmão. Arrependa-se. Levante-se, vamos juntos. E você vai se arrepender e vai levantar-se junto. Eu vou estar na companhia, não de soberbos, mas eu vou estar na companhia dos fiéis. Os que são fiéis ao Senhor. Os meus olhos vão procurar os fiéis da terra, para que habitem comigo. Ele olha, ele está pensando em montar um ministério, não estou aqui? Não é tipo hoje, Alibabá, os 39 ladrões. É diferente, ele está pensando o seguinte, é porque os governos, eles montam os governos conforme seus próprios interesses. Quanto mais ladrão, melhor, mais fácil de roubar. Então, eu monto um ministério grande para isso. Porque os governantes chamam as pessoas que são da sua mesma laia, porque é tudo farinha do mesmo saco. Entendeu, né? Tudo farinha do mesmo saco. A ideia de Davi é outra. Diz, a minha farinha é outra. Eu vou me cercar dos que são fiéis. Eles vão habitar comigo. E o que anda em reto caminho, esse vai ser aquele que vai me servir. Eles, eu vou procurar pessoas íntegras para trabalhar ao meu lado. Enquanto Saul procurava bons batalhadores, bons guerreiros, Davi procura bons servos. Servos fiéis ao Senhor. Ele quer se cercar de pessoas que servem a Deus. Ele quer se cercar de santos para que ele se torne mais santo ainda. Versículo 7 ele diz: não há de ficar em minha casa o que usa de fraude. Ele diz, eu não vou tolerar nenhum funcionário fraudulento. Nenhum funcionário que dá toco para guarda de rua. Eu não vou tolerar esse tipo de gente. Não vou tolerar em casa, minha casa, gente que fura a fila na hora do almoço. Ô! Escapou, gente, desculpa. Não vou tolerar pessoas que têm a corrupção em seus corações. Não vou tolerar aquele que cola na prova do colégio. Eu não vou tolerar aquele que mente para arranjar alguma vantagem. Eu não vou tolerar aquele que engana o próximo para ganhar dinheiro. Eu não vou tolerar aquele que usa de fraude. Eu não vou ficar com esse tipo de gente, não. Ele não vai ficar em minha casa, não. Ele vai ser demitido. Mas não só isso. Ele diz, e o que profere mentiras não vai ficar na minha frente. Vou botar mentiroso para correr. O problema é, a gente acha que mentira é um negócio tão fácil, né? Tão simples, é bobagem. Afinal de contas, tem mentira e tem mentirinha. E tem uma mentira que são tão pequenininha que não é nem mentira, é uma pequena ausência da verdade. É uma pequena omissão do que é verdadeiro, não é? Não chega nem a ser uma mentira inteira. Afinal de contas, o que é que a gente faz no dia 1 de abril? Hã? Ai daquele, diz Provérbios, que engana o seu próximo e diz que foi por brincadeira. Eita! A gente só faltou fazer um culto de 1º de abril na igreja, olha. Quanto mais as coisinhas besteirinhas, que coisa. Quem é que já não brincou dizendo, vai ali, a fulana tá te chamando. Eita, enganei o bobo. A Bíblia diz um pouco diferente a coisa, Luiz. Vosso pai é o diabo. Porque ele mente desde o princípio. E ele faz isso porque ele é próprio. Meus irmãos, vocês não imaginam o que a mente é preciso fazer, o que acontece na mente para produzir uma mentira. O esforço que sua mente faz para mentir. Quer ver só um exemplo? A sua mente para inventar mentira, ela precisa desligar a visão para conseguir inventar. É por isso que é fácil descobrir se alguém está mentindo. Ela para de olhar para você e começa a olhar para um ponto assim de lado. Porque ela precisa desligar os olhos para inventar a mentira. Já parou para pensar como isso é um esforço tremendo para o seu cérebro? Ter que desligar uma parte tão importante como a visão para inventar uma história? Você está obrigando o seu cérebro a fazer uma coisa para a qual ele não foi inventado. Mentir. E quem mente, quem pratica, e todo aquele que mente e pratica a mentira, estão numa lista bem complicada, lá no final de Apocalipse. A lista não é para um bom lugar, não. Vou nem dizer para vocês, para vocês ficarem assustados. Ele diz assim, olha, o que profere mentira não vai ficar na minha frente, não. Não quero ninguém mentiroso perto do meu lado. Na minha cidade, tinham dois grandes mentirosos. Um deles se tornou, o nome dele se tornou sinônimo de mentira. Seu Jaime. Aí, quando alguém conta uma história bem difícil de acreditar, o cara olha para ele lá na minha cidade e faz, diga Jaime. É assim que a gente diz. Porque Jaime contava mentira de uma forma incrível. E ele era conhecido por ser mentiroso. Uma vez Jaime vinha passando ligeiro, o pessoal, Jaime, vem aqui e conta uma mentira. Ele disse, não minto não. Já mentiu. Ele disse que teve uma enchente tão grande no terreno dele lá, que encheu tanto tudo de água, que quando foram partir os cocos, tinha piaba dentro. O cara era bom, não era? E ele inventava isso com uma velocidade incrível. Ele contava com a seriedade. Jaime passou mal em casa. Já era um senhor de idade. Jaime correu para a rua dizendo que estava passando mal. E todo mundo ficou rindo de Jaime. Jaime caiu no meio da estrada. Ria não, Jaime morreu. E ninguém socorreu Jaime. Por quê? Era uma piada. era mais uma piada. Quantos crentes Jaimes você conhece? Agora você já sabe, né? Vamos ter um bocado de gente que vai cair apelido de Jaime agora na igreja. Não, pô, não vou tolerar nenhum Jaime na minha frente. Não quero nenhum Jaime na minha frente. Pelo contrário, vou botar o Jaimes para correr. Mas ele termina com a decisão duríssima, versículo número 8. Manhã após manhã. O termo hebraico aqui está no plural. Todas as manhãs, é isso que ele quer dizer. Todas as manhãs destruirei todos os ímpios da terra, para limpar a cidade do Senhor, todos os que praticam a iniquidade. Ele diz, eu vou tomar um alvo na minha vida. Eu vou viver para limpar Jerusalém. Eu quero tornar Jerusalém um lugar puro e santo. Eu vou matar todos os ímpios de Jerusalém. Só vai morar santo aqui. Não deu certo. Não funcionou. Davi pecou com os olhos. Davi foi injusto. Davi não julgou. Davi foi soberbo. Davi mentiu. Davi não andou nos caminhos retos. Ele usou de fraude. Notou como ele quebrou cada um dos preceitos, um por um, nem matou os ímpios, aqui do final. Ele não conseguiu fazer nenhuma dessas coisas. Então Davi não tem moral para me ensinar, tem? Ah, tem. Porque o que Davi escreveu é inspirado, e não se aplicava a ele, se aplicava a outro, a um filho dele, que veria e cumpriria todas essas regras à risca. Um que é santo e perfeito, é completo em todas as suas qualidades. É o exemplo de integridade. É Cristo. Cristo é o cumprimento desse salmo. Ele é o santo perfeito. Ele é o proclamador da justiça. Ele é o proclamador da lealdade. É ele que vai limpar a terra do mal. É ele que vai matar todos os ímpios. É ele que vai mandar os injustos para o inferno. É ele que vai mandar os fofoqueiros para o inferno. É ele que vai mandar os mentirosos para o inferno. É ele que vai destruir todo o mal. Ele é o rei que Davi não conseguiu ser. Mas porque ele é esse rei aqui, esses princípios que Davi escreveu para ele não foram invalidados, porque se cumprem em Cristo. E eu olho para Cristo e vejo aquilo que eu devo ser. Eu olho para Cristo e vejo as qualidades que eu devo possuir. Por isso aqui é padrão para mim e para você. Não porque eu quero olhar para Davi e ser como Davi, mas porque eu olho para Cristo e tenho que ser como ele. Esse padrão é o meu, é o seu padrão. É andarmos como Cristo andou. Isso é ser santo. É isso que Ele quer de nós. Sermos como Ele é. Somos então desafiados até essa listinha na frente da gente agora. Dizer, Senhor, santo agora não vai ser um negócio meio espiritual, alguma coisa mística, um negócio desse tipo. Não. Santo é na prática. Eu vou ser santo amanhã de tarde, quando eu chegar lá, que tiver aquele trânsito horrível, e ficar aquele abençoado na traseira do carro. Ele acha que o carro da gente voa quando ele buzina. E ele fica lá atrás. E aí você vai fazer o quê? Eu sou santo. Sou um servo do Senhor. Não vou dizer nada com sua mãezinha. Deixa ela lá. Só vou cuidar da minha boca. Minha língua não serve para isso. Vou ter cuidado. Vai chegar no trabalho, vai parar de dar uma enrolada básica no Facebook, vai trabalhar de verdade. Né, meu irmão? Vai desligar o Facebook, só vai ligar o do Facebook quando voltar. Aí aquela coisa, fui trabalhar, agora só volta, voltei do trabalho. Só assim, não vale, no meio não tem, no intervalo não dá para postar, não. Você é alguém honesto. Se o guarda me pegar e o extintor tiver vencido, o que é que eu faço? Paga a multa e compra o extintor, cria vergonha. Passa a fiscalizar o carro direitinho, olhar direitinho. Mas a carteira está vencida. Seu guarda, toma a carteira. Vou ligar para o pastor. Pastor Alain, vem buscar aqui. Sobrou para tu, vice. Carteira está vencida. Não posso dirigir, não. Não vou. Enquanto não renovar a carteira. Eu sou um crente. Sou servo de Deus. Quero mudar minha nação sendo santo. Eu quero uma nação santa a partir de mim. Na minha casa vai ser diferente. Eu vou ser santo para com a minha esposa. vou ser santo para com os meus filhos, para com o meu esposo, vou ser um exemplo no meu lar de um servo de Deus, no meu trabalho do mesmo jeito, na faculdade do mesmo jeito, na escola do mesmo jeito, em todo lugar onde eu estiver, vou me cercar de santos e não de ímpios, não vou gostar do que eles gostam, não vou curtir as coisas que eles curtem, piada imoral não vai chegar nos meus ouvidos, nunca mais sorrisinho de boca, ficarei indignado quando ofender o meu Deus. Serei santo, porque o meu Deus é santo. Eu tenho o exemplo de Cristo. Eu quero imitá-lo todos os dias da minha vida, até o dia em que ele retornar e me fizer pela sua graça plenamente santo, como ele é santo. Nosso desafio então agora é: passemos a viver de forma íntegra, não dividido, mais ou menos santo. Quer ser santo, meu irmão? Estou tentando. Não, você não está tentando, eu estou sendo. Eu estou vacilando. Aí eu estou me pedindo perdão e estou voltando. Estou sendo santo. Estou sendo santo. Eu quero ser santo. E vou orar a Deus para que me estimule a ser santo. E me faça santo. Você vai se aperrear um bocado quando você começar a ser santo. Vai perder amigos. O pessoal do Facebook de 1.000 vai cair para uns 200, 100, por aí. O pessoal vai te tirar tudinho. Vai, beleza, né? Eu vou deletando. Eu já deletei tanta gente no meu Facebook. Postou besteira, eu deleto, viu? Então, se você quiser me adicionar, fica à vontade. Mas postar besteira, eu deleto. Então, postou coisa assim, injusta e tal, eu deleto. E tem dia que eu deletei tanta... Eu estou com pena, porque tem dia que eu deletei tanta gente que eu passo o dia todinho, abro o Facebook, não tem nada de novo. Abro o Facebook, nada de novo no feed de notícias. Dá uma tristeza. Não tem nada novo, porque os meus amigos estão todos fora. Ah, eu tenho um bocado de gente seguindo, mas eu já deletei a maioria. Então, não tem mais ninguém... Delete, tire os ímpios de lá, não permita que eles fiquem te induzindo ao pecado, afaste-se do pecado, afaste-se do mundo, seja santo no mundo, seja um exemplo de Cristo, para que quando as pessoas olharem para você, diga: precisamos ser crentes, cristãos, como fulano ali. Seja você o exemplo e padrão de santidade, para que o mundo conheça Cristo olhando para você. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha compaixão de nós. Precisamos, como igreja do Senhor, fazermos diferença. Deixarmos de ser sal sem gosto. E finalmente salgarmos esse nosso mundo que está se desmanchando em imoralidade e corrupção. E somente uma igreja santa será capaz de propagar santidade em nossa sociedade. Temos aqui 200 exemplares de santos para contaminar com santidade toda Aracaju. Que Deus os abençoe.